É hora de Palmeiras na Central 3. É hora de rock clássico na sua web. É hora de verdaço classic rock. Entre em campo, Conrado Cacace.
Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e esta é mais uma edição do Verdazo Classic Rock. Programa que vai até vocês todas as sextas-feiras pela Central 3, www.central3.com.br. Como já é costume, ao meu lado, à minha frente...
Para ser mais exato, né?
Para ser mais exato, para participar de mais esse programa, está o intrépido Leandro Yamin. E aí, Yamin, como você está?
Você está bom, Conrado? Desejo a todos os ouvintes palmeirenses um ótimo sábado, porque domingo vai ser um dia, pelo menos até as 4 da tarde, né? Não vai ser exatamente um dia ótimo, vai ser aquele tipo de dia angustiante, difícil, mas ao mesmo tempo tão gostoso, que a gente gosta e espera tanto para ter, né?
É uma angústia boa, né, cara?
É.
É, isso aí. É... Domingo tem derby, domingo é dia de entrar com tudo. E a gente vai falar bastante de tudo que cerca mais esse grande duelo do futebol. Tem tudo para ser um derby histórico, tudo para ser um daqueles que vão ser lembrados por muitos e muitos anos. E estamos todos já na pilha, aliás, desde que foi definido, né? Já estava na cara que ia ser, mas podia ainda dar algo diferente caso o Santos desse uma tropicada com o 15 de Piracicaba, coisa que não aconteceu.
É.
E aí quando foi definido mesmo que eram os caras, aí já começou, né? Então são 7 dias. Essa semana demorou para passar, que foi uma grandeza, né? Foi uma semana de 38 dias. Mas tá chegando, já é sexta-feira. E aí já estamos em ritmo de derby, já não tem jeito. A gente vai falar bastante sobre tudo que cerca essa grande partida e contamos com a participação de vocês, ouvintes do Verdazo Classic Rock. Use, através no Twitter, através da hashtag VCRDerby, tá? Derby com Y, então é VCRDerby. Mande sua pergunta e participe do Verdazo Classic Rock desta semana. Vamos entrar, Yamina, vamos entrar para arrebentar os caras do domingo. Sem piedade! em ritmo de derby.
Pesado,
é assim que tem que entrar. Show No Mercy, do Slayer. Faixa do álbum Show No Mercy, faixa título do álbum. Álbum que foi lançado em 3 de dezembro de 1983. E é assim que tem que entrar, né, Yamin? Entrar pesado, entrar... Quem não tava em ritmo de derby agora ficou, né?
Pois é, tá me lembrando um pouco até a atmosfera da última vez que ganhamos o Campeonato Paulista, em 2008, em que a semifinal contra o São Paulo foi o jogo de mais atmosfera de todo o campeonato, né? Eu sinto realmente o torcedor palmeirense numa mobilização para esse jogo de domingo. Claro que são outros tempos, então, ao contrário daquele jogo em que 30 mil foram ao estádio, quase isso, foram ao Parque Antártica, dessa vez são só 2 mil, né? Palmeirense que tem, domingo voa ao estádio, mas o palmeirense está mobilizado para esse jogo numa atmosfera parecida com aquela. Se o final for parecido, se o final vai ser parecido com o que foi em 2008, vai depender muito se o time vai ouvir Show No Mercy antes de entrar em campo, porque vai precisar.
É, mas em 2008, se você lembra, a semifinal era disputada ainda em ida e de volta,
né?
E antes do primeiro jogo que foi lá no Morumbi, que foi aquele jogo do gol do Adriano, de mão, que foi 2-1, que o Lenny cavou um pênalti no final.
No final.
Foram aqueles 2 mil também, eu tava entre eles, fomos ao Morumbi, e a expectativa era a mesma, o clima era mais ou menos o mesmo. Palmeiras precisando muito de um título, tá, demais, assim como agora. E indo para enfrentar um adversário que era forte na época, assim como é o Corinthians hoje. Mas a torcida foi, compareceu. Pena que não vai ter a volta, né? Acho que a volta vamos deixar para o brasileiro, vamos deixar para a Libertadores no que vem. Aliás, eu tuitei isso aí ontem. Vendo os jogos da Libertadores, onde você já se deu conta que se tudo der certo, e deve dar, tende a dar, é o que parece que vai acontecer. Ano que vem teremos 7 jogos de Libertadores no Allianz Parque com 40 mil todo jogo. Eu já estou pensando lá na frente, Yamin, embora a gente tenha que focar agora no derby, mas já estou pensando nisso.
Pensar e sonhar nunca tirou pedaço, nunca machucou.
Não é? Mas vamos focar no derby, vamos focar no derby. Os caras vão vir com desfalques, né?
Emerson e Guerreiro.
A dupla fora de ataque titular tá fora, então eles vão jogar com quem no ataque? Wagner Love e Danilo, provavelmente.
Provavelmente.
É? Danilo, que não é exatamente um atacante. E do nosso lado também a defesa, miolo da zaga ali, totalmente reserva também, né? Nem Tóbio, que foi vetado hoje, nem Vitor Hugo, que tá suspenso, vão poder jogar. E além disso também, ainda não se sabe o que acontece com o Zé Roberto. Né? Pode ser que jogue, pode ser que não. Se não jogar, parece que vai Wellington. Então aí nós vamos jogar com Vitor Ramos, Jackson e Wellington de lateral esquerdo. Tem gente falando, vou jogar com 3 zagueiros. Não, vamos jogar com 2 zagueiros e um zagueiro improvisado de lateral. Né? É a tendência. A não ser que o Oswaldo invente, não treinou isso o ano inteiro, vai meter 3 zagueiros, esquema com 3 zagueiros. Acho muito pouco provável. Mas gosto dessa solução de colocar o Wellington como lateral. Porque lateral, vamos combinar, nada mais é do que o zagueiro que joga pelo flanco ali, que eventualmente tem uma facilidade para descer, uma certa velocidade para fazer com que o jogador de ultrapassagem e cruzar, principalmente no esquema do Oswaldo. Né? O que vai acontecer? O Wellington vai ficar mais preso, porque não tem essa característica de velocidade, não vai descer para apoiar tanto. Em compensação, o Dudu vai, né?
É ele que vai ter que pagar essa conta.
É ele que vai ter que fazer tudo isso, né? Mas também não vai ter que se preocupar tanto em voltar, como é o comum quando você tem um Zé Roberto que também desce pela esquerda. E aí sim, o Dudu faz aquela inversão com ele para cobrir a saída de bola quando ele já foi demais. Então, tô achando que tá dentro das limitações que até o regulamento impõe de número de inscritos, é o que tem para colocar. Eu acho que está de bom tamanho. Pelo fato do Corinthians ir para o jogo com o ataque reserva, realmente faz uma diferença muito grande você enfrentar um ataque com o Guerreiro e o Emerson versus um ataque com Danilo e Wagner Love, embora também não seja duas galinhas mortas, mas você assistiu o jogo deles ontem, o Love não jogou nada.
Mais uma vez, né? Ele ainda não fez um grande jogo pelo Corinthians. Chegou a fazer gol, acho que fez 2 gols.
Fez 2 gols.
Mas ainda não fez o grande jogo, aquele jogo que... Não, aquele jogo que faz o torcedor falar, o Guerreiro, também, se não quiser ficar, a gente tem solução. E não me parece que vai ser justamente nesse jogo que ele vai fazer.
Nem vai fazer, não vai ser, não vai ser. Palmeiras e Corinthians, semifinal do Campeonato Paulista, o vencedor cruza com o vencedor do outro clássico, que vai ser entre São Paulo e Santos, que acontece também no domingo às 18h30, logo depois que acabar o derby. E Palmeiras e Corinthians, um jogo de muita história, um jogo que... Como diria Lima Duarte, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Leandro Yamin, seu Palmeiras e Corinthians inesquecível, não vale os manjados.
Não vale 2000.
Não vale aqueles manjados, 93, 2000, esses não vale. Um daqueles ali.
2008, 1-0, gol do Valdívia, último jogo do último Palmeiras e Corinthians no Morumbi dividido. Meio a meio, metade Palmeiras, metade Corinthians na arquibancada. Foi o famoso gol que o Valdívia chega num rebote do Júlio César, meio que de carrinho, a bola entra pelo alto, aos 30 do segundo tempo, e ele sai fazendo sinal de choro. Foi na primeira fase do Campeonato Paulista.
Foi um que o... Que ano foi?
2008. 2008. Foi o primeiro jogo do Kleber.
Tá.
Gladiador.
Tá, lembro. É que nessa época, a gente ganhava deles, assim, a gente ganhou umas 5 ou 6 seguidas.
Chegou a ficar assim, sem tomar gol.
Sem tomar gol, isso. Quando teve um empate, ainda foi 0-0. Então, às vezes eu confundo um pouco esses jogos. Teve aquele 3-0, que o Edmundo comeu a bola. Teve aquele 1-0 gol do Nem. Teve um que foi 1-0 gol do Paulo Baier, em 2006. Esse que você está falando é um dos que está perdido nesse meio. Teve um que foi aquele jogo do Marinho, que deve ser um desses que eu já citei, que o Luciano do Vale narrou, que até dava dó. Ah, dá dó, até um clássico do YouTube. E bons jogos,
e,
né?
E na minha, para compor a minha infância... A final do Rio-São Paulo, jogo de ida, que o Edmundo detona o Corinthians no Pacaembu.
Em 45 minutos, né?
Em 45 minutos, também é um jogo que marcou... Eu lembro de fragmentos do jogo, mas eu lembro que eu era criança, estava lá e foi inesquecível. E você, Conrado?
Só de falar desse jogo do Rio-São Paulo, a gente tinha acabado de ganhar o Paulista, né? Aquele jogo. E o Rio-São Paulo foi um torneio curto, rápido, um mês e meio. Tava tendo Copa América na época, então o Palmeiras estava bem desfalcado, bem desfalcado mesmo. Tanto que jogou Alexandre Rosa,
Jean-Carlo,
Maurílio. Foi o time que pegou o Corinthians da final do Rio-São Paulo. Por algum motivo, o Edmundo não foi. Não sei por que o Edmundo não era convocado. Enfim, o Edmundo jogou, só que ele entrou. Jogou 45 minutos, fez 2 gols, acabou com o jogo. E aí, faltando 2-3 minutos para acabar o primeiro tempo, ele deu uma bica. O cara tava no chão, aquele Marcelinho Paulista, aquele volante do Corinthians. Ele deu uma bica nele no chão, assim, do nada. Ele é louco, né? E foi expulso. E o Palmeiras jogou com 10 no segundo tempo. Não foi ameaçado, continuou 2-0, acabou 2-0. O segundo jogo foi 0-0, o Palmeiras foi campeão. Aí eu lembro que eu tava no Pacaembu e a divisa das torcidas, o Palmeiras estava com tobogã e metade da lateral ali. E a divisa era bem ali, eu tava bem pertinho da divisa, a gente ficava provocando os gambá do 4-0, mas que delícia que era aquilo. Não tem mais essas coisas hoje, né, Jimmy?
Não tem mais.
Ah, pena.
Eu tava nesse pedacinho do que não era o tobogã.
Mas na divisa, coisa linda, era delícia.
Bom tempo.
Meu Palmeiras e Corinthians inesquecível, tirando os manjados, ele não deixa de ser manjado, mas ele já tá meio velho.
Já não é tanto assim.
Então, acho que cabe nessa lista aí, que foi... O de 86, o 3-0 de 86, porque assim, para quem viveu a fila, que é o meu caso, porque eu sou um cara que nasceu em 70, então comecei a ver futebol em 76, 77, não lembro, assim, de, como você diz, fragmentos também, flashes do título de 76, não comemorei, não foi uma coisa emocionante para mim, foi só aquele, campeão, tinha 5, 6 anos, E aí só paulada. Começou com o Guarani, né?
Começou com o Guarani.
Em 78. Aí paulada. E pra quando você é criança, cara, quando você tá entrando na adolescência, um ano demora pra caramba. Então a gente tá falando aqui do jogo de 2008, pra mim parece que foi ontem, né? Uhum. E já se passaram quase 7 anos desse jogo. E 7 anos foi todo aquele período, entre 78, 79 até 86. Parecia, cara, uma vida... Só tomando paulada. E aquele gol do Mirandinha aos 43, 44 do segundo tempo foi libertador. Foi uma coisa assim, agora vai. Agora o Palmeiras vai ser campeão. Porque a gente já entrava derrotado. Eu lembro, por exemplo, em 83, até que foi exatamente a época dessa faixa do Slayer que a gente tocou agora, o Palmeiras chegou na semifinal com o foi exatamente nessa semana, dezembro de 83, do álbum do Slayer, que o Palmeiras foi para a semifinal com o Corinthians. É igualzinho essa configuração de hoje. Semifinal Palmeiras e Corinthians, e a outra semifinal São Paulo e Santos. E foram, só que foi em dois jogos. O Palmeiras era o mais fraco dos quatro. Se você perguntasse para qualquer palmeirense assim, só entre nós, você acha que vamos ganhar? Não vamos. A gente não ia ganhar. Tanto que perdemos. Jogamos bem, empatamos o primeiro jogo, o segundo jogo foi 1-0 para eles, só. Apertadíssimo o gol do Sócrates. Mas a gente sabia que a gente não ia passar. Diferente de hoje. Diferente desse jogo de domingo, agora que a gente tem plenas condições de ganhar dos caras. Mas 86 foi libertador. Porque a gente falou assim, puta, agora a gente ganhou do Corinthians, agora vai. E do jeito que foi, né? Puta gol chorado, puta delícia de chorar. Ah, temos esse áudio aí, Leandro?
Nós temos esse áudio com narração do José Silvério, no tempo em que a frequência modulada não vinha nessa definição tão gostosa como hoje. Vinha aquele ruído de rádio mesmo. Vamos ver.
Que era gostoso.
Era gostoso, delicioso.
Bateu fechado, subiu de um, bateu, defendeu, Carlos voltou.
Piada aqui, velho.
Que coisa, hein?
Tô arrepiado aqui. Isso aí foi aos 43 do segundo tempo. Aí, pelo regulamento, o Palmeiras tinha vantagem. Aí poderia empatar a prorrogação. Poderia empatar a prorrogação e ganhou de 2-0. Placar final, 3-0 o Palmeiras.
Com direito a gol olímpico do Éder Aleixo.
Com direito a um gol do Mirandinha logo na saída da prorrogação. 2-3 minutos de prorrogação já tava 1-0. Ainda no primeiro tempo da prorrogação, o Éder fez o gol olímpico. 3-0. E aí, bicho. Aí era Inter de Limeira na final, e aí ninguém tirava o título da gente, né? Mas tirar.
O resto a gente sabe e não precisa contar.
Pois é, não precisa contar, porque até porque o que importa é o derby, né? Foi um grande derby, como tantos. A gente pode aqui falar de vários. E se você quiser mencionar, você ouvinte do Verdados Classic Rock, use a hashtag VCR Derby e conte qual foi o seu derby inesquecível, menos os manjados. Os manjados eu nem vou falar, tá? Se você falar os manjados, é brincadeira. Mas conte uma história de um derby. No Twitter não dá pra contar muita história, né? Mas conta um fato que aconteceu durante um derby, alguma coisa assim, mencione um ou dois tweets que a gente conta aqui para todos os ouvintes do Verdazo Classic Rock. Preocupa a arbitragem, Leandro e a minha? Assim, lógico, sempre preocupa, né? Óbvio,
sempre preocupa.
Mas circulou aí uma história durante a semana do nosso glorioso Thiago Peixoto, posando para uma foto com uma camisa do Corinthians na frente. Assim. A gente não sabe o contexto dessa foto, a gente não sabe como ela foi tirada.
É verdade.
Mas é complicado, né? O cara sai na rede social, ele botou na rede social dele, né? No Facebook. Preocupa isso daí ou bobagem?
Conrado, eu acho que é o seguinte, o cenário do futebol brasileiro hoje, e também o paulista, goza de tão pouca credibilidade que qualquer foto em qualquer Facebook já deixa o ambiente bastante conturbado, porque ninguém confia em ninguém, né? O torcedor, as autoridades, a gente não confia nas pessoas que estão ali gerindo o campeonato. Então, qualquer coisa que acontece pequena causa um desconforto grande. Mas eu quero partir do princípio de que o Corinthians foi consideravelmente ajudado nas quartas de final e não vai acontecer de novo na semifinal contra o Palmeiras com a televisão passando. Eu tendo a acreditar que a arbitragem não vai operar o Palmeiras, e se operar, não vai ser por causa dessa foto que vazou na internet.
Eu achei boa essa foto, porque tem um motivo para a gente meter pressão. Quem saiu prejudicado?
Devolveu o Crefisa, né?
Exatamente o que eu ia falar. O efeito é o mesmo, né? Mesmo sem querer, mesmo sem não ter feito nada. Mas a gente só teve a ganhar com essa foto. Metemos pressão, todo mundo deitou e rolou. A imprensa ajudou, porque A imprensa podia ter ignorado, né? Ah, coisa de torcedor, coisa de, né? Não vamos dar bola para isso. Mas a imprensa hoje valoriza muito o que os torcedores falam na internet, em rede social. Eles repercutem. Então a torcida do Palmeiras, a força que a torcida do Palmeiras tem na internet, fez o barulho que fez, foi inevitável. A imprensa repercutir, isso certamente chegou no próprio juiz, do próprio árbitro que vai apitar o jogo domingo. Ele vai entrar pressionado. Você não tem a dúvida que ele vai entrar, já entraria de qualquer jeito, mas vai entrar com aquele negócio, puta, não posso roubar o Palmeiras, que daí eles vão falar e não sei o quê. Então foi ótimo, ótimo essa camisa aparecer. Parabéns pra quem achou, né? Muito bem.
E pessoal da Crefisa, né? Chega, né? No futuro aí, sem essa de patrocinar juiz, né? Que não vire moda. Eu não precisa.
Acho que eles aprenderam. Eles conseguiram o que eles queriam, né? Apareceram mais do que imaginavam, até por causa da polêmica. Então, se eles esperavam aparecer X, eles apareceram 3X, mesmo sendo retirados das partidas finais. Que acho que é o que importava para eles. E eles devem até ter pego o dinheiro de volta. Então, foi um negócio da China para a Crefisa. Eles conseguiram mais do que eles esperavam. Infelizmente, né, embora o Palmeiras tenha sido prejudicado no jogo contra o Botafogo, se o caso Crefisa pesou ou não pesou na hora do juiz apitar o que tinha que apitar, a gente nunca vai saber. Mas o fato é que fomos prejudicados seriamente no jogo contra o Botafogo, mesmo jogando no Allianz Parque, mesmo jogando em casa, lotado. O cara conseguiu prejudicar a gente, não o suficiente para nos eliminar. Então, que sirva de lição, né? A Crefisa jogou contra o Palmeiras. Não pensou. Acho que não tem gente do futebol ali no meio, né? Então, falta eles terem um pouco mais de sensibilidade e perguntar antes de fazer qualquer outra, né, uma ação. E aí, o que vocês acham? Né? Porque, bem ou mal, quem é o parceiro do Palmeiras? O parceiro do Palmeiras? O parceiro da Crefisa é o Palmeiras.
É, não custa nada. As pessoas
não
têm.
Não custa nada, né?
As pessoas têm WhatsApp, e-mail e tudo dentro do bolso hoje. É bem fácil entrar em contato.
É muito fácil. Muito bem, são 19 horas e 24 minutos.
Repita.
19 horas e 24 minutos. Aqui na capital paulista, vemos então, vamos já para a próxima rodada de Rock and Roll, mas o que a gente quer deixar aqui no final desse bloco é a mensagem de confiança, a mensagem de positividade e chamar, você nem precisa, né? Mas vamos fazer a nossa parte aqui, chamar todos os palmeirenses para fazer aquela corrente positiva, todo mundo que puder, já acabou, né? Então vamos comparecer ao estádio deles, dar aquela força pela televisão, pelo rádio, pela internet, por onde for, vamos ganhar esse jogo domingo, vamos achar o nosso caminho para o título. Com vocês, no Verdazo Classic Rock, Rush.
Right.
espetacular, Faces, no Verdazo Classic Rock. Você ouviu a faixa Stay With Me, do álbum A Nod Is As Good As A Wink To A Blind Horse, álbum de novembro de 1971. A época dourada do rock and roll. Pessoalmente, eu considero esse período entre 68 e 69, até 74, 75, o período dourado do rock and roll, onde as grandes bandas, com exceção dos Beatles, ainda estavam fazendo seus sons de forma muito desenvolvida, e novas bandas com novas tendências, mais hard rock, estavam surgindo e crescendo. E bandas como o Faces, que não duraram tanto, que não tiveram uma duração tão grande,
é verdade,
conseguiram desenvolver trabalhos magníficos como esse que a gente acabou de ouvir. Antes também desta fase, desse período, Finding My Way, do Rush. O som do Rush, que a maioria das pessoas está acostumado a ouvir, é um som um pouco mais oitentista, com um pouco mais de teclado, um pouco mais de sintetizador. E pessoalmente eu gosto muito mais da fase inicial do Rush, principalmente os dois primeiros álbuns, que são hard rock puro. E essa faixa que a gente ouviu aqui, Finding My Way, do primeiro álbum, álbum de estreia do Rush, que o álbum também se chamava Rush, foi lançado em março de 1974. Em março de 1974, estávamos começando o Brasileiro de 74, mas ainda sob a ressaca do Brasileiro de 73, que acabou no finalzinho de fevereiro. Então, na data de lançamento desse álbum, Finding My Way, foram duas semanas de intervalo entre o fim do Brasileiro de 73, que acabou em fevereiro de 74, e o começo do Brasileiro de 74. E quem foi o campeão brasileiro de 1973? Sociedade Esportiva Palmeiras conquistou o bicampeonato brasileiro ao empatar com o São Paulo. Não chegou a ser uma final. A fórmula daquele ano, você jogava, sei lá, 85 partidas para chegar num quadrangular final. O quadrangular tinha Palmeiras, Cruzeiro, Inter e São Paulo. E em turno único. É um absurdo, né? Quer dizer, já que ele vai fazer mata-mata, né? Pô, faz direito.
E sendo a decisão com 0-0 contra o São Paulo, o gol do título foi contra o Inter, né? Assim, um gol que deu uma vitória. Não sei se eu tô trocando os anos, 72, 73.
Já vou buscar aqui. O gol da vitória. O gol 1-0
contra o Inter.
O último gol foi 2-1 contra o Inter. O gol de Luiz Pereira.
Luiz Pereira de cabeça.
Aos 35 do segundo tempo, de virada, porque foi no Morumbi. Figueirua fez 1-0 aos 5 minutos. E o Palmeiras só foi empatar os 32 do segundo tempo e virou os 35. Né? Pode ser considerado o gol do título, o gol do Luiz Pereira.
É possível dizer que o Luiz Pereira fez gol de título.
Sem dúvida nenhuma. Então tivemos aí Face, e antes do Face, o Rush. Finding My Way. Adoro esse álbum do Rush, tanto o primeiro quanto o segundo. E o Faces é aquela banda, né? Que veio para substituir o Small Faces, que desbandou, né? Os caras desmancharam, entraram para a banda Rod Stewart e Ron Wood ao mesmo tempo, dois caras de muito peso. E aí a banda realmente se revigorou, fez esse som magnífico que a gente ouviu agora. E ocorre que o Rod Stewart acabou ganhando uma dimensão muito maior do que a banda. Isso foi um dos motivos que fez com que o Ron Wood acabasse dando um passo atrás em sua carreira, indo apenas para os Rolling Stones, que é o guitarrista rítmico dos Rolling Stones até hoje. Desculpem, o guitarrista solo dos Rolling Stones até hoje. Leandro e a mim, Rod Stewart vem a São Paulo no mês de setembro, vai tocar no Allianz Parque, na configuração anfiteatro, então aquele limite de 12 mil pessoas, uhum. O palco é montado no campo e a plateia fica na ferradura, né? Fica no setor norte e na ferradura. Vai ao show?
Esse show eu não perco por nada. E levarei minha mãe também. E fico muito feliz. Se tiver uma paulada dessa por ano, ano passado Paul McCartney, esse ano Rod Stewart, a minha, eu vou ser um cara um pouco mais feliz.
Eu quero e duas. Vou... Não, eu quero duas. Tem que ter duas.
Muito legal. Eu estava muito curioso quando o Paul McCartney fez o show em saber se tinha alguma diferença ver o Paul McCartney no seu estádio ou não, ou se dava na mesma. Não dá na mesma, não. Tem uma questão afetiva ali do lugar, do caminho. Você está acostumado a ver futebol, você vai ver um ídolo seu de outra categoria, de outra natureza. É bem divertido. Fiquei muito feliz. O Rod Stewart é um músico, um cantor que eu gosto muito desde antes de lembrar que gosto.
Muito bem. É hora do ouvinte do Verdazzo Classic Rock participar do programa. Com vocês, Luciano Pavarotti.
Fala, palmeirense.
Obrigado, Luciano. Temos aqui vários ouvintes participando ao vivo pelo Twitter, pela hashtag VCRDerby. Eu queria mandar um abraço então para todos, vamos lá, na fila. Julian Góvala usou a hashtag faz 4 anos, não conta. O Gito, não é Gilto, é Gito. Gito Wendel, um abraço pro Gito. Um abraço pro Ademir V. Silva.
Baita nome, Ademir, né?
O Ademir é o seguinte, cara, a pergunta vai ser a dele. Sabe por quê, Leandro Amin? O cara fez 10 perguntas aqui pra gente, numerou. Perguntas de 1 a 10, numerou, a gente vai pinçar uma ou duas aqui, viu, Ademir?
Vamos fazer um programa.
Sabe? Vamos só acabar o Momento Maguila aqui, mandar abraço pra todo mundo. Ou então um abraço pro Douglas Utiama também, que é um cara que... ouve toda semana, sempre participa aqui pelo Twitter, pro Cláudio Bellinati. Queria mandar também abraços, mandar um abraço aqui, deixa eu procurar o resto do pessoal aqui. Tem o Porco Iludido, tem o Bruno Macedo, tem o Glauber. O Glauber pediu Toca Queen, vamos ver se eu vou atender ele.
O Porco Iludido é ótimo.
Toca Queen, tem o Jeff Hanneman, que tava curtindo aqui o som do Slayer. Tem o Dan Porco. Abraço pro Dan Porco. Tem o Luiz Sepp, é brincadeira. Ô, vocês têm que botar um pouco mais de personalidade nos nomes de vocês. Luiz Palmeiras, Luiz Sepp, João Verdão. Já tá tudo igual, né, meu? Vamos lá, vai, rapaziada. Vamos usar a criatividade. Mas vamos lá, vamos pra pergunta do Ademir, nosso querido Ademir. Ele fez 10 perguntas aqui. Uma eu achei interessante. Ele assiste todas interessantes, mas essa aqui tem a ver com o programa. Ele falou assim, se o Palmeiras é o Iron Maiden do rock, que banda seria o Corinthians? Essa é boa, hein?
Olha, tem que pensar.
Eu vou arriscar aqui, cara. Se o Palmeiras é o Iron Maiden, eu diria que o Corinthians é o Motley Crue. os caras, uns hairband, sabe? Aquela coisa cheia de frufru, com aqueles mármore ali no piso da arena. Com um somzinho que só engana, né? Que não é de verdade. Então, pra mim, se o Palmeiras está para Iron Maiden, assim como o Corinthians está para Motley Crue. Mas essa é uma pergunta sacana, né? Do nosso querido Ademir. Você quer fazer um paralelo aí?
Não, tô pensando aqui, mas eu tô tentando lembrar quais são as bandas que mais tocam na Globo. E só não tá me vindo nada de rock, né?
CPM 22,
pode ser? Talvez CPM 22.
Eu nem conheço uma coisa assim. Vamos fazer mais uma aqui, que é interessante. Valdívia, Robinho e Cleiton. Os três do mesmo time. Como você montaria o time para os três? Dá para montar? O que você acha?
Robinho, Valdívia...
E Cleiton?
Dá. Eu acho que dá. Se o Valdívia... a gente não sabe o que o Cleiton aprendeu do ponto de vista tático, se ele se foi adaptado nesses anos que ele passou fora. Eu não vi, obviamente, nenhum jogo dele. Tem que ver se ou ele ou o Valdívia sabem jogar um pouquinho mais pelos lados do campo, aceitam jogar um pouquinho mais abertos. Não são jogadores de velocidade, o jogador do lado de campo nem sempre precisa ser de velocidade. Tá aí o Rafael Marques mostrando isso, tá jogando bem e é muito mais lento do que o Alione, por exemplo, que corria muito e produzia pouco. Acho que dá sim. Não acho que nenhuma dos casos é impeditivo, até se forem dois meias e o Robinho um pouquinho mais recuado.
Eu concordo com você. Concordo com você. Queria agradecer o Ademir pela enorme participação aqui no Twitter. E queria terminar esse Fala Palmeirense mandando um abraço carinhoso para a Dona Lúcia Pereira.
Ei, Dona Lúcia.
Que nos ouve toda semana. Quem é a Dona Lúcia?
É ninguém menos do que minha mãe.
Muito bem. Muito obrigado, Dona Lúcia. Alguém tem que dar audiência aqui pro programa, viu?
Irá, o Rod Stewart, hein, Dona Lúcia? Que coisa.
Muito bem. Muito obrigado. Um beijo carinhoso para a Dona Lúcia. Muito bem, voltamos aqui à nossa pauta. Sabe quem caiu essa semana, Leandro?
Quem caiu?
Notícia espetacular. Posse de Marco Polo Del Nero na CBF e os fotógrafos captaram a cena do ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Kontur, se estatelando no chão. Foi socorrido por Gilmar Rinaldi, que é... O que ele é lá na CBF?
Aspone.
Ele é Aspone da CBF, muito bem. Foi Aspone da CBF, socorreu. Talvez ele seja socorredor de cartolas que caem.
Como é, fala? Em sentido figurado, ele socorre muita gente mesmo.
Pois é. É um cara que teve aí uma carreira de empresário, foi empresário até do Adriano. E, de repente, né, começou a ter trânsito na CBF. Mas, enfim, esse é o futebol brasileiro. E tá tudo bem com o Mustafa, voz ruim não quebra. E vamos em frente com o Verdazzo Classic Rock. Temos basquete, né? Como é que tá o playoff das oitavas de finais do NBB, Leandro?
Conrado, tá acontecendo uma coisa que nem nos melhores sonhos eu acreditava. Time 5, 6, 7, 8 enfrenta o time 9, 10, 11, 12. O 9, o 10, o 11 e o 12 estão ganhando. Dois deles já ganharam. Isso significa que se o Palmeiras ganha do Franca, a gente vai pro jogo 5, nesse domingo às 11 da manhã, em Franca, significa que a gente vai para as quartas de final com o pique 5, como time 5. E são 6 vagas para a Sul-Americana. Bom. Significa que a gente pode ir para a Liga Sul-Americana até perdendo pro Bauru. A gente está perto. Se a gente vencer o jogo domingo, a gente está muito perto de jogar a Sul-Americana no ano que vem. Isso é muito bom, principalmente se você olhar o orçamento que o Palmeiras tem pro basquete, é uma notícia maravilhosa. Mas vai ter que ganhar domingo. Ganhamos terça e quinta, os dois jogos em casa, foram dois jogos muito legais. O jogo de quinta-feira, o jogo de ontem, foi especial, 63 a 56, um jogo de pouco ponto, muitas faltas, muito travado, mas que a defesa do Palmeiras deu um show, o Toiloi foi um gigante, encarou, arrumou briga, o Maxi muito bem marcado, não teve problema, Neto foi cestinha, Nico Gianella socorreu, jogou muito bem, brincou com a bola na mão, o Palmeiras conseguiu uma vitória que dá esperança mesmo de classificação. Méritos para a diretoria de basquete do Palmeiras, que depois do jogo 3, do jogo 2, sexta-feira passada, onde a gente chegou a tomar mais de 30 pontos do Franca de vantagem e o time estava mortinho em campo, sem nenhum sinal de recuperação, afastou o Douglas Nunes, que era uma das, digamos assim, uma das lideranças da Nhaca dentro do vestiário, dentro do dia a dia, um cara que xingou o treinador Regis Marrelli, foi afastado e o ambiente, isso não sou eu que estou falando, isso é coisa que está sendo falada lá dentro do vestiário, mudou, o ambiente mudou. O Palmeiras conseguiu se reinventar na hora H da competição.
Muito bem, estamos todos torcendo aqui pelo basquete do Palmeiras. É uma coisa que eu sempre vou bater nessa tecla. Hoje no Twitter eu já bati nisso daí. Torcer pelo basquete do Palmeiras é outra maneira maravilhosa, espetacular, deliciosa de viver o ambiente verde e branco. Então você que tem condição, vá sempre que puder ao ginásio, Palestra Itália, apoiar o time de basquete. Os jogos são gratuitos, não tem cobrança de entrada. E você que não mora em São Paulo, ou não tem como ir ao ginásio do Palestra, acompanhe pela Sport TV quando transmitir, acompanhe pelo site da NBB quando transmitir, ou mesmo pelo Tempo Real, que foi o que acabou acontecendo comigo ontem. Só ia lá no Tempo Real. Átila dos Santos erra, arremesso de 2 pontos. Mais uma vez. Toda hora. Mas vale a pena. É muito legal torcer pro basquete do Palmeiras.
Foram 1.400 ontem no ginásio, 1.400 pessoas.
Cheio, né? Cheio. E parece que pegou fogo no estádio, no sentido figurado, é claro.
Claro.
Muito bem.
Tem gente que fala literalmente, né? Acho legal. Literalmente pegou fogo.
Literalmente pegou fogo. Putz, tem gente que precisa aprender o que é literalmente, né?
Exato.
Muito bem. Vamos para a nossa última rodada de Rock and Roll. Para homenagear essa tradição que passa de pai para filho de amar o basquete do Palmeiras, com vocês, Queen.
father to son. Tony.
Bom, agora você pode desempunhar sua guitarra imaginária ou suas baquetas imaginárias, enxugar as lágrimas. Você ouviu Father to Son, som do Queen, som do álbum Queen 2, álbum de... Olha que coincidência, hein? Álbum de 8 de março de 74, uma semana depois daquele álbum do Rush, do bloco anterior. Uhum. Ainda naquele intervalo entre o título brasileiro de 73 e o começo do brasileiro de 74. E casa naquele comentário, né? É, fase espetacular do rock and roll, todas as bandas do auge, fazendo o que há de melhor. O Queen depois, ele é uma banda que acabou enveredando um pouco mais para um pop rock, a partir da década de 80, principalmente a partir do álbum The Works. Mas até 1980, o Queen... acho que até o The Game, que é de 80, também já era um pouco mais popularzão. Mas na década de 70, o Queen era rock and roll puro, era hard rock, era... Sempre foi rock, né? Mas sem aquele apelo mais popularesco da década de 80. E esse som do segundo álbum do Queen é espetacular. Father to Son. Muito bem. Leandro e a mim... sua mensagem de otimismo para o derby de domingo. Muito obrigado por participar de mais esse Verdazo Classic.
Eu que agradeço. Café da manhã reforçado para o torcedor palmeirense. Internet vai passar, o site da Federação de Basquete, a Liga Nacional de Basquete, vai passar Frank e Palmeiras às 11. Almoça bem lá pelas 2 da tarde, assiste o jogo às 4 com os amigos e que às 6 da tarde sejam de sorrisos duplos para a gente, com 2 vitórias e 2 classificações.
Que domingo, senhores! Que domingo! Muito obrigado, Leandro Amin. Muito obrigado a todos. Valeu. Os ouvintes do Verdazo Classic Rock. Muita sorte para nós. Vou matar os gambados domingo!
Muito obrigado. Beleza. Maluco de pedra.
Vamos lá. Muito obrigado a todos pela audiência de mais essa semana. O programa bombou no Twitter, na audiência aqui. A gente fica muito feliz que está crescendo cada vez mais. Até a semana que vem, esperamos com ótimas notícias. Eu sou Conrado Cacace e saudações alviverdes a todos.